ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. 6 horas no horário de Brasília. Boa noite no ar, no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Copa do Brasil, jogos de volta da terceira fase. Hoje tem Vasco e Fortaleza. 9:30 da noite, a bola rola em São Januário, jogo tenso pra caramba. 9:15 começa o show de bola nacional com a narração do Rodrigo Campos, os comentários do Bruno Mendes e as reportagens do Rodrigo Ricardo, além do plantão da informação e da produção do Luiz Ferreira. E o Rodrigo Ricardo tá com a gente para trazer as informações do jogo. Boa noite, Rodrigo.
Boa noite, André. Boa noite a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Nacional. Jogo quente, jogo decisivo. Quem perder fica pelo caminho e quem ganhar vai avançar para as oitavas de final. O Vasco da Gama ainda não vai ser comandado pelo seu técnico Mr. Boina, como está
sendo. Mr. Boina?
É assim.
De boina você entende, meu amigo.
Entendo, é um vestuário da moda e o novo técnico do Vasco gosta muito de usar o Álvaro Pacheco, português que chegou no último domingo junto com outros 4 auxiliares. Hoje o Vasco anunciou oficialmente nas suas redes sociais o treinador português, mas ainda algumas questões burocráticas, está precisando tirar o visto de trabalho. Mas hoje já conheceu o Vasco, conheceu o grupo, as instalações, fez até um bate-papo, né? Aquela palavra de incentivo.
Parece ser um cara super boa praça.
Exatamente, alto astral. E o Vasco está precisando realmente de muito otimismo, de muita energia positiva, porque fora das 4 linhas as notícias não são boas. A confusão jurídica pelo comando da SAF segue. Por enquanto, segue o Vasco Associativo no comando dessa SAF, mas a 77 entrou com um recurso. A Crefisa, que seria um possível interessado na compra desse Vasco, que estaria avaliado em cerca de R$1 bilhão, parece que recuou. Enfim, muita incerteza por trás. Mas o certo é que o time tenta se blindar de todos esses problemas. O Vasco tem o retorno do Paê. O Rafael Paiva é o treinador interino, deve fazer sua última partida aí à frente do Vasco. O provável Vasco vai ter o Léo Jardim no gol, João Vitor novamente jogando de forma improvisada na lateral direita, dupla de zaga o Maicon e o Léo, na lateral esquerda o Lucas Piton, o meio de campo a gente tem o Sforza, o Galdames, o Paê, que não participou do primeiro jogo lá no Ceará, que terminou sem gols, e no ataque eu aposto que a gente deve ter o Rossi, o David e o Verrete. Esse é o Vasco da Gama que deve entrar daqui a pouco em campo. A gente não sabe ainda oficialmente a escalação, porque ela só sai uma hora antes do jogo, mas esse deve ser o provável Vasco. Já o Fortaleza vem de um empate heróico lá na Argentina contra o Boca Juniors pela Sul-Americana, arrancou o empate já nos acréscimos lá na Bomboneira. O Vojvoda chegou com muitos desfalques, 5 desfalques, entre eles o Kaiser, que já ter jogado com a camisa do Criciúma, não pode jogar novamente pela Copa do Brasil. Já fez um jogo vestindo a camisa de outro time essa competição, então ele está fora. O Kaiser, inclusive, que é menos um ex, porque o Kaiser também foi formado na base do Vasco, um atacante jovem, promissor, mas não vai entrar em campo. E tem outros desfalques, então no departamento médico, citaria como mais importante o Brits, o zagueiro do Fortaleza. O provável Fortaleza do Voivoda o João Ricardo no gol, o Tinga na lateral direita, Kusevic e Tite dupla de zaga, Bruno Pacheco na lateral esquerda, no meio de campo o Zé Welison, Hércules, Pochettino. No ataque, um velho conhecido do Vascaínos, o Iago Pikachu, que é inclusive o maior lateral artilheiro do Vasco da Gama. O Pikachu teve uma boa passagem pelo Vasco, o Machuca e o Lucero. Fortaleza é um time que, como eu falei, vem desse empate com o Boca Juniors, mas tem uma sequência de 6 jogos sem vitória. Mas é um time treinado há quase 3 anos pelo Vojvoda, muito bem preparado. Certamente um duelo muito difícil e casa cheia em São Januário. Ingressos todos vendidos para Vasco e Fortaleza. Cerca de 20 mil torcedores vão estar lá emanando as suas energias, a maioria deles, obviamente, para o Vasco da Gama, André.
Sem dúvida. Ô Luiz Ferreira, você que está com a gente aqui na produção, qual é a fama da boina aqui no Brasil, hein?
É, assim, como direi, a boina, ela traz um certo peso. É, vamos dizer assim, que ela mexe com forças que estão além da nossa
compreensão. Forças ocultas?
Forças ocultas.
Como diria,
exatamente, como diria William Shakespeare, há muitas coisas entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. E a boina, ela traz um certo poder, que quando mal utilizado, ela acaba gerando certos problemas.
Na verdade, você está dizendo que a boina é pé frio.
Não. Eu não disse que a boina é pé frio, eu disse que a boina, quando mal utilizada, ela tem um ar de pé frio. Mas quando bem utilizada, ela pode servir ao bem da humanidade.
Então, mas o Álvaro Pacheco, assim que chegou ao Brasil, já avisou que está aposentando a boina e vai comandar os treinos e talvez os jogos com boné.
Uma boa também.
É Rio de Janeiro,
tem mais a ver
praia,
com a nossa,
né,
cidade, né?
Largou a boina.
Sol.
Boina esquenta pra caramba.
Vai aparecer,
também, né?
Vai, de repente.
Boina esquenta?
Um joguinho ou outro. Não, deixa a temperatura confortável.
Confortável.
Nossa Senhora.
Tá certo. Bruno
hoje,
Mendes.
Hoje promete, hein? Hoje
promete. Bruno Mendes tá com a gente aqui também pra participar do No Mundo da Bola, pra comentar. Deixando a boina de lado, meu querido Bruno, qual a tua expectativa aí para Vasco e Fortaleza? Boa noite, amigo.
Muito boa noite, meu amigo André Marques. Eu sei de uma coisa, boina é artilheira, viu, Andrezão?
Ah, é?
Conta. É, boina. Eu conheço muita boina que é bola na rede.
Bola lá dentro. Aquele...
É, não tem pênalti, é só pênalti sem goleiro, não tem erro. Olha só, expectativa melhor possível para o torcedor do Vasco, vai estar jogando em casa, ao lado da sua torcida, que em todas as vezes que é chamada, ela tem comparecido. Então é uma excelente oportunidade do Vasco dar uma engrenada de vez na temporada, conseguir uma classificação, chegar e voltar às oitavas de final de uma Copa do Brasil. Acho que é uma grande oportunidade. A gente sabe que o time do Fortaleza é um time muito difícil, mas é um time um pouquinho caseiro, joga mais quando está em casa. Quando está fora é uma presa mais fácil. Acho que o Vasco tem que fazer um jogo simples, fazer o que fez contra o Vitória, que sai de São Januário classificado, Andrezão.
É, eu tô contigo. Ô, Rodrigo, você tem mais um detalhe?
É uma notícia que não tem a ver, obviamente, com o esporte. Tem ou não tem? É que hoje a polícia de Pernambuco, Polícia Civil, prendeu 7 suspeitos de terem participado daquele atentado contra o time do Fortaleza, no jogo Esporte Fortaleza, jogo que aconteceu no Recife, pela Copa do Nordeste. Era um integrante de uma antiga torcida organizada, que mudou de nome, mas permanece fazendo esses atos... Não, terroristas, enfim, que bom que a polícia conseguiu prender suspeitos. E lembrar que Sport e Fortaleza vão novamente se encontrar nas semifinais da Copa do Nordeste, André.
Verdade, hoje tem outro jogo pela terceira fase da Copa do Brasil, Bragantino e Souza da Paraíba, às 19h, no estádio Nabia Bichedi, em Bragança. É, o Dino, né, como é chamado o Souza, apostou no técnico Leandro Senna, campeão da Série D de 2022 pela América de Natal, para tentar o acesso e seguir forte na Copa do Brasil, onde o clube paraibano chegou na terceira fase pela primeira vez na sua história. E o Leandro Senna falou sobre o adversário de hoje, o Bragantino.
Bem, sonhar não custa nada, né? Eu acredito que a equipe ela vem desempenhando muito bem, sobretudo na Copa do Brasil. Eu pude acompanhar tanto o jogo contra o Cruzeiro, depois o jogo com Petrolina, né, onde a equipe conseguiu a classificação, e sobretudo contra o Red Bull Bragantino numa situação de superação, né? A equipe foi buscar um resultado. É, sabemos também que a equipe do Bragantino ela atuou com uma equipe mista, né? Mas é uma equipe forte de todas as formas, né? A gente no momento adequado a gente vai passar para os jogadores a estratégia para esse jogo, né? Mas a gente sonha sim em buscar uma classificação histórica para que o clube siga fazendo história, sobretudo na Copa do Brasil. É, eu acho que todos os jogadores sonham em chegar ao máximo possível. A gente sabe da dificuldade da competição, que ela vai afunilando agora, e as equipes de melhor qualidade, de maior investimento, elas estão no páreo, mas isso não impede da equipe do Souza sonhar com essa classificação e seguir fazendo história nessa temporada.
É isso, tá aí o Leandro Senna, mas a missão é muito complicada, hein, Bruno Mendes?
Demais, acho que a gente sabe que o futebol tão imponderável, ninguém tem a vantagem, o primeiro jogo foi 1-1, é claro que o Souza vai fazer a partida da vida, mas o Nabia Bichedi é muito difícil, tudo bem que o Bragantino vai poupar alguns jogadores visando aí dar mais condicionamento a esses jogadores, mas o Bragantino dentro de casa, a coisa é muito complicada para ser eliminado. Então eu acho que o morro vai ficar muito alto pro Souza, viu, Andrezão?
Também tô achando. São 6:10.
Momento estádio.
Com o Wagner Gomes.
O Campeonato Regional das Américas de Esgrima em Cadeira de Rodas, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico, o Brasil venceu a disputa por equipes masculinas na espada e com ouro também por equipes masculinas no sabre e no florete. O balanço final da competição foi de 22 medalhas, divididas em 6 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. A equipe paralímpica brasileira vira a chave para a disputa da Copa do Mundo, que começa na quinta-feira, dia 23. A competição será no Centro de Treinamento Paralímpico e serve para a disputa de vagas aos Jogos Paralímpicos de Paris. O skate brasileiro tem uma confirmação importante. Raíssa Leal está confirmada para os Jogos Olímpicos de Paris. A brasileira venceu a etapa da China, do pré-olímpico de skate. A competição pontuou para o ranking classificatório dos Jogos de Paris. O resultado confirmou a skatista com uma etapa de antecedência. Mesmo não participando da última prova classificatória, que será no mês de junho, na Hungria, ela não será mais ultrapassada no ranking. Uma pergunta importante: você quer ficar forte ou saudável? Essa é uma pergunta muito séria quando se faz da atividade física. Qual é o seu objetivo? É a estética ou a saúde? É ficar forte ou a saúde? O importante seria a busca da saúde, mas muita gente, na busca de querer um corpo mais estético ou ficar mais forte, acaba usando de subterfúgios, qual seja, usando produtos não indicados e muitas vezes até prejudiciais e lesivos à saúde, para poder fazer esse corpo mais estético ou mais forte. Então pense bem antes de tomar uma decisão, o que você quer, mais força ou saúde? Corpo mais estético ou saúde? Você pode ganhar força de uma forma mais racional e somando a saúde. Então veja bem o que você quer para a sua vida. E preste atenção, hein? A saúde é um bem importantíssimo e não se pode descartar e não se pode preterir.
E depois das meninas darem show e conquistarem 100% de aproveitamento, a seleção brasileira de vôlei masculino estreia na Liga das Nações contra Cuba, daqui a pouquinho, 9 da noite, no Maracanãzinho. E a competição será importante para os Jogos Olímpicos, já que o técnico Bernardinho quer usar a competição como último laboratório para Paris. Além dos cubanos, o Brasil enfrenta a Argentina, Sérvia e Itália nessa fase da Liga das Nações. Falando de tênis, o Brasil começou muito bem o qualificatório de Roland Garros. 3 tenistas venceram suas disputas e seguem vivos no torneio. Atual número 119 do ranking da WTA, Laura Pigossi venceu a estadunidense Elvina Kalieva, 2-7-0, duplo 6-1. Pela disputa do qualificatório masculino, Thiago Monteiro passou pelo boliviano Murkel Delien por 2-0, parciais de 6-4 e 6-1. E Felipe Meligeni bateu o bósnio Nerman Fatic por 2-0, 6-3 e 6-4. E o Brasil garantiu sua primeira medalha no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Estrada, em São José dos Campos, São Paulo. Na categoria Júnior, o baiano Luiz Fernando de Almeida conquistou o bronze na prova de contrarrelógio individual, com um tempo de 31 minutos, 35 segundos, 399 centésimos. O ouro ficou com o colombiano Robinson Quijano e a prata com o equatoriano Mateu Ramírez. Bom, e uma notícia muito bacana do dia de hoje, né? Já vinha sendo costurada nos últimos dias. O Grêmio e o Inter lançaram uma campanha conjunta para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul, castigado pela maior enchente de sua história. Batizada de Jogando Junto, a campanha ganhou uma identidade visual na cor roxa, que representa a união do azul, do tricolor gaúcho, e o vermelho, do Colorado. Nos próximos jogos e até o fim do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, a dupla Grenal vai ceder espaço nos seus uniformes, no caso materiais esportivos, estruturas e meios de comunicação, entre outras ações, para empresas que participam da reconstrução econômica do Rio Grande do Sul. Cerca de 28 milhões e 400 mil reais já foram viabilizados pelo projeto que conta com várias marcas já engajadas. O presidente do Grêmio, Alberto Guerra, ressaltou a união de Grêmio e Inter na campanha Jogando Junto.
Acho que, sendo Grêmio e Inter, Inter e Grêmio, né, talvez as grandes instituições do Rio Grande do Sul, né, grandes marcas, grandes... Enfim, instituições que representam o nosso estado, acho que está à altura da nossa responsabilidade, da nossa representatividade, fazer um projeto desses junto para, né, reconstruir o nosso estado que foi duramente atacado por essas águas.
Já o Alexandre Barcelos, presidente do Internacional, lembrou a importância de se deixar a rivalidade de lado no momento em que o Rio Grande do Sul precisa da ajuda de todos.
Estivemos trabalhando para que a gente pudesse contribuir de alguma forma. E como disse o presidente Guerra, olhando para a apresentação aqui, para uma nova fase, a fase de reconstrução. E nessa fase é importante que a gente una forças, que a gente possa, fora de campo, estar trabalhando para que aquilo que é a força da rivalidade Grenal, nós possamos transformar essa força, né, em uma reconstrução do Rio Grande do Sul.
Quem quiser saber como contribuir, pode acessar o site www.jogandojunto.com e conferir todas as informações sobre doações de alimentos, dinheiro e outras possibilidades. O Bruno Mendes, nunca imaginei uma camisa em conjunto de Grêmio e Inter. Nas tragédias é importante que haja essa união, né? Deveria ser o tempo inteiro para que não houvesse violência, esse tipo de coisa. Mas, felizmente, pelo menos agora, está havendo esse tipo de união.
Exatamente. Num estágio tão sério, chegou a essa tragédia no Rio Grande do Sul, parar de pensar um pouquinho em rivalidade, mais em união, para tentar ajudar quem precisa, para mostrar, inclusive, conforme você falou, Andrezão, para quem só pensa em violência, pensa que as coisas são resolvidas de qualquer modo, não. Acho que Inter e Grêmio estão dando uma grande demonstração de que podem sim se unir fora de campo para fazer algo, não só pelo estado, pelo povo, mas também mostrar para o esporte que serve para isso também. O esporte serve para divertir, serve para torcer, serve para ter uma rivalidade boa e sadia, mas também serve para unir dois grandes arquirrivais, mas que não são arquinimigos. Andrezão.
É isso aí. São 6h18 e o Cruzeiro finalmente anunciou oficialmente a contratação do goleiro Cássio. Ele assina contrato com a Raposa até o final de 2027. O jogador foi direto para a Toca para dar sequência aos trâmites finais até o anúncio oficial do clube. Natural de Veranópolis, no Rio Grande do Sul, Cássio foi revelado pelo Grêmio, depois passou pelo PSV Eindhoven e chegou ao Corinthians em 2011. Foram 712 jogos pelo Timão, números que o deixam atrás apenas de Vladimir no ranking de atletas que mais atuaram pelo clube. No Corinthians, o Cássio conquistou Mundial de Clubes, Libertadores, Recopa Sul-Americana, 2 campeonatos brasileiros e 4 edições do Campeonato Paulista. Ô Bruno, tem lenha pra queimar no Cruzeiro, não tem não?
Tem, tem. Ele tinha no Corinthians também, porque torcedor é passional, essa diretoria do Corinthians estava um pouco perdida e me parece também que o Cássio ficou de saco cheio, porque o atacante perdia a bola lá na frente e a culpa era do Cássio. Então isso foi enchendo um pouco o saco dele, quis mudar de ares, ele sabe que um cara do tamanho dele no futebol não pode ser goleiro reserva, o Cruzeiro está precisando de goleiro, então assim, foi um casamento que eu tenho certeza que vai trazer muitas benesses ao Cruzeiro. Mostra lá atrás que o planejamento cruzeirense estava errado, que liberou o Fábio e agora traz o Cássio. Então, mas enfim, já que passou o Cássio. Tenho a informação de que o Cruzeiro agora vai procurar o Flamengo e vai fazer uma proposta oficial pelo Gabriel Barbosa. Não sei quantos jogos o Gabriel já fez pelo Campeonato Brasileiro, não passou de 7, paramos aí na sexta rodada, acredito eu, mas vai procurar o Flamengo para fazer uma proposta pro Gabriel, para que ele vista também a camisa do Cruzeiro a conferir, né, Andrezão?
Cara, eu vou te falar, eu acho que o clima pro Gabriel Barbosa no Flamengo deu aquela azedada. Lógico que o Corinthians está interessado, está por trás, mas de repente o Flamengo agora, aceitando uma proposta agora, se livra de pagar os salários, que são altíssimos, até o final do ano, e ainda bota alguma coisa no bolso, né, Bruno?
Exatamente, evita, como você falou, tá sem clima, você de repente pode ter um problema, porque a partir do momento que a diretoria vai ficar sabendo que ele assinou no meio do ano um pré-contrato, é capaz de azedar de vez, e aí ele ser um jogador afastado e que o Flamengo vai ter que gastar e desembolsar esse dinheiro. Fez muito pelo Flamengo, deu gols, fez gols importantes, jogou muito bem, mas acho que pisou na bola nessa reta final aí de Gabriel e camisa do Flamengo.
Deveria levar melhor a situação, sair pela porta da frente como ídolo que, pro torcedor, em praticamente todos os momentos ele foi, né, um super ídolo, um cara importantíssimo para a história. Em determinados momentos, as televisões aí que ficam o dia inteiro falando de esporte, né, os canais esportivos, debatiam até se o Gabigol era do tamanho do Zico no Flamengo. Isso aí aconteceu algumas vezes ao longo desses últimos 5 anos, principalmente depois do segundo título que ele conquistou da Libertadores. Ô Bruno, assim, você acha que fica manchado para sempre? Ou lá na frente a gente vai olhar e vai ver que o Gabriel realmente, ele marcou história no Flamengo?
Ele marcou história, a gente sabe que o brasileiro tem a memória curta, mas eu acho que ele poderia, conforme você falou, ter saído pela porta da frente. Eu acho que esse último episódio, depois de tudo que vem acontecendo, cassino, festa no meio de semana, no meio de uma crise, onde o time não estava ganhando nada, problema de doping, com fraude de doping, e o torcedor sempre exaltando, e o Gabriel no último ano, principalmente, sem performar absolutamente nada, ele se preocupando em gravar música, e o torcedor tendo paciência exatamente por esse passado dele com a camisa do Flamengo, mas isso vai desgastando. E aí quando você pega e você tira uma foto onde as coisas foram feitas completamente erradas pelo staff ou pelo Gabriel Barbosa, não sei, mas tudo deu errado, tudo que eles fizeram, se foi de propósito, deu errado. A gente sabe, eu tenho uma opinião, o Rodrigo Ricardo, não sei se tá perto da gente, mas o Rodrigo Ricardo é artista. Um artista, o Andrezão, não vai chegar na casa de um jogador ou de outra pessoa e ficar tirando foto e mandando para grupo. O cara sabe que ele é parceiro ali para tocar das outras vezes, ele tá junto com o parceiro. Então, assim, é muito difícil que isso tenha acontecido. Então, são histórias que não vão batendo, cada vez vai ficando mais chato. Gabriel não pediu desculpa da forma que o torcedor queria e, por isso, eu vejo que a saída dele é iminente. Tem informações também que o presidente Landim não queria nem que ele vestisse mais a camisa do Flamengo. Mas nesse período aí, me parece que ele vai continuar até conseguir acertar com o time aí.
E o Rafael Monteiro tá chegando com as informações do jogo de amanhã. Amanhã o Flamengo encara o Amazonas lá na Arena da Amazônia, 9:30 da noite pela Copa do Brasil. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Flamengo enfrenta o Amazonas nesta quarta-feira pela terceira fase da Copa do Brasil. A partida será realizada na Arena da Amazônia, em Manaus, às 9:30 da noite. Como o Flamengo venceu o jogo de ida por 1-0 no Maracanã, um empate é o suficiente para a equipe rubro-negra avançar de fase. Já os amazonenses precisam de uma vitória por 2 gols de diferença. Em relação ao time que começa jogando, o técnico Tite não poderá contar com Léo Pereira, que se recupera de lesão muscular. A tendência, de acordo com os treinamentos, é que Léo Ortiz seja o substituto. Outra alteração pode acontecer no gol. Matheus Cunha deve ter oportunidade no time titular para ganhar minutos em campo. Dessa forma, Rossi fica como opção no banco de reservas. Já sobre a data FIFA, entre os dias 3 e 11 de junho, a diretoria do Flamengo busca não liberar Lohan, que vem se destacando neste início de temporada para se juntar à seleção sub-20. O Flamengo, no mesmo intervalo de tempo, não poderá contar com Varela, Vinha, Eric Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, que devem ser chamados para atuar em suas seleções. Então, Lohan é visto como uma alternativa neste período de ausências. Porém, para que o jogador de 17 anos não se integre à seleção sub-20, a CBF terá de acatar o pedido de desconvocação, já que a data FIFA abrange todas as categorias. Valeu, André!
Valeu sim, Rafael Monteiro. São 6:25, Palmeiras encara o Botafogo de Ribeirão Preto na quinta-feira pela Copa do Brasil. O Bruno Rodrigues falou sobre a sua volta aos gramados.
Estou muito bem, acho que muito mais feliz foi o dia que eu cheguei, então é, já fiz jogo treino, eu me treino muito bem e agora é, estou à disposição do professor Abel, acho que estou muito preparado e muito principalmente motivado, né, a buscar todos os títulos aí que a gente vai disputar.
É, no Pantera, que é o Botafogo de Ribeirão Preto, o atacante Leandro Pereira, que foi do Palmeiras, espera que a equipe faça uma boa partida.
Ah, vai ser uma partida difícil como todas as outras, como a que foi lá em São Paulo, né? A gente sabe a qualidade que o time do Palmeiras tem, é indiscutível, a gente não precisa nem comentar e falar sobre isso aqui. Mas nós vamos entrar em campo como nós temos entrado durante todos esses jogos. Em busca da vitória, em busca do resultado positivo, né? Como eu falei, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas a gente entra em campo confiante, né? Nós estamos trabalhando bem, a gente tem feito tudo que nós podemos fazer, né? Vocês acompanham o nosso dia a dia aqui, vocês sabem da qualidade que nós temos, vocês sabem do trabalho que nós realizamos aqui, e eu tenho certeza que acho que Deus ele vai nos ajudar e a gente vai fazer uma grande partida.
É, e tem que classificar o Palmeiras, senão vai ficar muito aquém do que planejou lá no começo da temporada, hein, ô Bruno?
Exatamente, tem que classificar, mas acho que não. O Palmeiras venceu o primeiro jogo, vai entrar mais tranquilo. É, por mais que o Abel possa fazer algumas modificações na equipe, mas eu, assim, não vejo o porquê, já que no fim de semana não tem jogo do Campeonato Brasileiro, você poupar, a não ser que o jogador realmente esteja com um problema muito forte ou perto de estourar. Mas não vejo motivos para você, sem um fim de semana com futebol, só vai jogar na outra semana Libertadores Sul-Americana, poupar jogador. Mas são times sempre perigosos, Mirassol, Novo Horizontino, Botafogo de Ribeirão Preto, são times que tem que tomar cuidado, apesar da vantagem do Palmeiras de poder empatar.
Verdade. Bruno Mendes, um abraço, até logo mais você comentando Vasco Fortaleza.
Valeu, forte abraço, Andrezão. Logo mais vamos estar no Show de Bola Nacional, Vasco da Gama e Fortaleza Copa do Brasil.
Com o Rodrigo Campos na narração e agora o quadro que eu mais gosto.
O Gol Nacional.
A gente fecha no Mundo da Bola, relembrando os gols da vitória do América Mineiro ontem sobre o Guarani Série B. Transmissão da TV Brasil, tá chegando o Rodrigo Campos, que logo mais narra Vasco e Fortaleza. Valeu, gente, um abraço, até amanhã. Tchau.
Bota para a corrida do Lucas Paraíso, a proteção da zaga, sobrou Paraíso, pé direito, bateu, é festa! Ah, eu tô maluco! Gol! É do Guarani! Que vacilo da defesa do América! Ele tenta dar a resposta ali a Fabinho pela direita. Cruzamento na área, o desvio de cabeça, é festa! Matheus deixou o Fabinho! Autoriza, Moisés, pé direito, bateu, é festa! Gol! É do América, é do Coelho, bola de um lado, goleiro do outro, vira, vira!